todos. Deixa eu fazer um breve relato. Você sabe, o presidente Michel Temer, ontem ele fez uma avaliação da cirurgia da próstata que tinha feito mais ou menos um mês atrás. Como já estava programado, foi submetido a um cateterismo cardíaco. Durante o exame foram constatadas obstruções importantes, passíveis de tratamento com angioplastia. Então foi submetido a desobstrução de 3 artérias, com um procedimento chamado angioplastia. O procedimento foi com sucesso, o presidente se encontra bem, deverá ficar internado mais umas 48 horas, a partir de segunda-feira pode retomar suas atividades normais. Então estamos abertos a perguntas.
Bom dia, Bruno Tavares, da TV Globo. Queria saber quais foram as artérias tratadas e se há indicação, se havia indicação cirúrgica ou não, se optou pela angioplastia.
Sua pergunta. Isso. Então, a sua pergunta é bastante interessante, porque quando você fala em 3 artérias, se pensa no procedimento cirúrgico, e é isso mesmo, né? Os pacientes chamados triarteriais muitas vezes se beneficiam muito mais da cirurgia. No caso do presidente, uma artéria principal, nós temos 3 artérias principais no coração, né? A principal é a descendente anterior, onde o presidente tinha uma obstrução importante e tinha outras 2 artérias mais secundárias. Então, praticamente se poupa aí uma cirurgia. Cada caso é um caso na cardiologia, como em medicina, mas se tratou uma artéria principal e as outras 2 secundárias, com colocação de estente em 2 artérias, e uma só foi feita angioplastia sem colocação de estente. Então, tua pergunta, assim, se fossem 3 artérias principais, ele iria para uma cirurgia. Complementando, participou ontem do procedimento, assistindo e decidindo o conduto, o Dr. Fábio Jatene. Fábio Jatene é um cirurgião cardíaco, que discutiu, nós discutimos com o pessoal do cateterismo, a gente usualmente faz isso. Casos com obstrução de mais uma artéria, se discute sempre com o cirurgião e com o pessoal do cateterismo e o clínico do paciente para melhor conduta. E se optou, de novo, porque tinha uma artéria principal com obstrução, tratar por angioplastia. Desculpa. Colocação de estente foi feita em 2 artérias, e uma outra só foi feita angioplastia, que era uma artéria menor, sem colocação de estente. Obstrução era em 3 artérias. E, tecnicamente, você decide na hora a colocação de estente, como é feito na maioria das angioplastias.
Como é que se faz
angioplastia sem estente? A angioplastia é um procedimento que você vai com um balãozinho e você dilata a artéria, né? Então, no passado, antes dos estentes, era só assim. Você tinha uma obstrução, ele entra um balãozinho fechado, insufla o balão e ele dilata a artéria, né? Ela fica dilatada. Claro que depois dos estentes, o procedimento com muito mais sucesso, o estente mantém a artéria aberta e com a chance pequena de fechar. Uma das artérias, se era muito pequena, não caberia nem o estente, porque precisa ter um calibre para colocar o estente. Então foi feita, e era uma artéria de menor importância. Então se usou uma dilatação com balão sem a colocação do estente.
Doutor,
na grande maioria das vezes é o depósito de gordura, chamada aterosclerose, depósito de gordura nas artérias, né? Isso é grande causa de infarto, de obstruções nas artérias do coração, é aterosclerose. Tem outras causas raras, mas esmagadora maioria é depósito de gordura, e que isso é hereditário, na grande maioria das vezes. Então, junta a hereditariedade com outras doenças, fatores de risco, como hipertensão, colesterol alto, o fumante, não fazer exercício, diabetes, são fatores de risco para a progressão da doença. Não, provavelmente um fator hereditário, genético. O presidente é uma pessoa saudável.
Doutor Calil, aqui, tudo bem? Só para resumir, então, não foi cirurgia, foi um procedimento. Quantos por cento das artérias estavam obstruídas, se é possível dizer isso, e se foi eletivo, já estava previsto, já se sabia que era essa condição?
Então, Quando se faz um cateterismo, quer dizer, por que fez o cateterismo? Porque ele fez na avaliação uma tomografia, que chama tomografia das coronárias, fez no passado e fez, como vocês sabem, mais recente, e mostrou que uma placa, uma artéria, mostrava uma placa um pouquinho, não importante, mas uma evolução da obstrução. Então, por isso foi ponderado a indicação do cateterismo. O cateterismo, eu costumo dizer que o coração é uma caixinha de surpresa. Então, o cateterismo é o exame que define, claro que tem que ter sua indicação, não se faz cateterismo para todo mundo, para a população inteira, tem sua indicação. E aí sim se encontrou obstruções mais importantes em três artérias. O que se trata, de uma maneira bem simples e didática, são obstruções acima de 70%. Né? Claro que tem outros parâmetros hoje para você indicar o tratamento ou cirúrgico, que é a chamada ponte safena, cirurgia de revascularização, ou angioplastia. São desobstruções da artéria. Mas essas artérias tinham obstruções acima de 90%.
Doutor, o paciente permanece internado até segunda-feira
por
precaução e realização de exames, né?
Não, nem realização de exames, é mais protocolo, né? Então, normalmente, o paciente submete a angioplastia, dependendo da extensão do procedimento, de quantas artérias, se mantém internado por 48 horas, 72 horas. Isso é mais protocolo, rotina.
Doutor?
As obstruções, na verdade, foram acima de 70%. Nós temos métodos para detectar essas obstruções.
É que o senhor falou 70 e depois o senhor falou que...
Não. Eu falei o seguinte, que normalmente, didaticamente, as obstruções com 70% ou mais das artérias do coração têm indicação de revascularização, ou através de cirurgia ou através de angioplastia. No caso do presidente Michel Temer, as obstruções cursavam em torno de 90%. Mas veja, 70, 80, 90, o tratamento foi com sucesso, três artérias, sim.
Ok. Doutor, eu queria que o senhor explicasse o motivo do adiamento. Lá atrás, há um mês, o presidente teve aquele problema urológico e parece que já havia sido identificada a necessidade de realização desse procedimento que acabou sendo feito ontem. O adiamento foi em função do problema urológico, por isso não foi realizado naquela ocasião?
O presidente ele é um homem saudável e ele fez exames de rotina. Na tomografia não apontava nenhuma obstrução mais grave, e muitas vezes acontece isso mesmo. A doença coronária, ela é muito traiçoeira. Então, o presidente é uma pessoa assintomática, saudável, não tinha sintomas, eletrocardiograma normal, outros exames normais, e com uma simples evolução de uma placa de gordura em uma das artérias. Então, se ponderou fazer um cateterismo na época, não havia urgência nenhuma, então já estava programado, como vocês sabem, para a semana que o presidente teve o problema da próstata, do sangramento, né? Por isso foi adiado. Porque para você submeter um paciente a um cateterismo, não era urgente. Se precisasse de uma angioplastia como se precisou, se toma remédios para deixar o sangue mais fino, né? Então, com sangramento, era inviável. Tudo bem, o presidente está bem, procedimento bem. A avaliação da próstata ontem, o Dr. Miguel Cirúrgico está aqui, foi feito antes, né? A avaliação do procedimento feito há um mês e o presidente está bem.
Eu queria dizer que a intervenção de há um mês atrás foi uma intervenção de urgência, porque existia um momento de sofrimento do presidente. Ele reteve a urina, sangrava abundantemente, de modo que era uma intervenção necessária para aliviar o sofrimento humano. Ontem foi uma intervenção planejada, muito mais relevante do que a anterior. A anterior foi apenas para, como disse, resgatar alguém que sofria. E essa de ontem foi uma intervenção muito mais importante. A ação da equipe cardiológica foi exuberante, liderada pelo Calil, pelos hemodinamicistas aqui do hospital. E eles conseguiram, obviamente, detectar essas lesões, colocar os estentes. E essa intervenção de hoje não apenas aliviou um sofrimento, ela ajudou provavelmente a preservar a vida de um brasileiro muito importante e que teria sua existência talvez tolhida se não fosse exercido esse ato médico ontem à noite.
Apesar de não ter sido urgente, o que poderia acontecer, quanto tempo poderia ficar, por exemplo, com uma obstrução como essa nas artérias?
Isso o Calil pode dizer melhor que eu. Na verdade, isso é um pouco imprevisível. No mês passado, ele, na verdade, teve aquele sangramento. O Calil até me perguntou se valia a pena fazer um CAT, porque ele estava desconfiado que talvez tivesse alguma coisa, mesmo com exames favoráveis. Mas se ele fizesse um CAT e, naquela ocasião, ele começasse a tomar anticoagulante, o local que sangrou poderia voltar a sangrar e aí ficar uma situação complexa. Então, a gente resolveu aquele problema agudo, ele ficou bem aliviado e aí, de forma planejada, se fez o procedimento de ontem.
Só complementar.
A avaliação urológica foi normal. Mês passado havia uma pequena alteração na bexiga, que eu atribuía ao uso da sonda que ele fez antes de vir para cá, que foi com a aclamação em Brasília. De qualquer jeito, o objetivo ontem principal não era ver a próstata, porque eu sabia que ela estava bem, ele reassumiu todas as funções, urinava muito bem, mas era ter certeza que aquela pequena alteração na bexiga era apenas um trauma da sonda e não era qualquer outro problema. Eu já havia feito uma biópsia que ele tinha dado normal, mas eu quis me assegurar de que ele não tinha nada da bexiga, e os exames que ele fez ontem e hoje mostraram que a bexiga está íntegra, portanto, a minha parte se encerra nesse momento.
Não, sua pergunta é se ele corria risco. Sim, é uma doença silenciosa. Né? A doença coronária, por isso que a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo, a incidência de mortalidade. E, por exemplo, eu posso ter uma obstrução grave falando com vocês aqui e não sei, porque não tenho sintoma. Né? Sim, então, quer dizer, o risco que ele corria é muito menor do que agora, daqui para frente.
O senhor pode explicar para a gente também, de forma didática, qual era a principal, a artéria principal, e quais são as secundárias, onde elas se localizam?
Os nomes são artéria descendente anterior, que é a principal artéria para o coração, uma bomba de músculo que bombeia sangue para o corpo inteiro. Ele é irrigado que nem um sistema de irrigação, pelas artérias chamadas coronárias. Tem uma região anterior do coração, que é a região principal, irrigado por artéria descendente anterior e seus ramos, que no caso era uma artéria chamada diagonalis e outra diagonal. Então, essas três artérias da principal região do coração, que é a parede anterior, estavam comprometidas. Outras regiões, a região lateral e inferior do coração, não tinham comprometimento às artérias. Colocação de stent foi na artéria principal e numa outra que sai da artéria principal, chamada artéria diagonal. Essas duas foram colocadas o stent. Numa terceira artéria foi feita angioplastia com balão sem colocação de stent, por questões técnicas.
Doutor, o catéter foi introduzido pelo braço, pela virilha, por onde foi?
O procedimento foi feito com a introdução pela virilha.
E as 48 horas vencem quando para ele poder ter o...
Eu, como falei, foi ontem à noite, acabou de madrugada, como vocês sabem, isso domingo à noite, então nós estamos programando a alta do presidente para segunda-feira de manhã, e ele poderá retornar às atividades na segunda-feira mesmo. O procedimento em si acabou em torno de uma hora, mais ou menos, o procedimento em si.